nome é Galilã Nogueira e esse é o meu podcast, o Branding Tudo. Aqui você vai aprender tudo sobre o universo do brand e acompanhar as principais marcas do Brasil e do mundo para aprender com elas. Olá, 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 cidadãos da Galileia. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Branding Tudo Podcast. E hoje você vai aprender como a música consegue construir alguns atributos de marca para gerar diferenciação, para gerar conexão emocional com o público. Você vai aprender muito sobre esse universo do Music Branding. Mas antes, se você chegou aqui através do link de um amigo, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Galileu Nogueira, tenho mais de 14 anos de experiência e sou o fundador da Galileu Branding. Uma consultoria que pode ajudar você, é ajudar sua marca a construir posicionamento, reposicionamento, expressão visual e toda a sua diferenciação para o mercado para tornar a sua marca cada vez mais forte, estabelecida, como também mais humana e mais responsável. Se você acredita que esse é o momento da sua empresa, acesse galileunogueira.com/contato, descreve um pouco do seu desafio que minha equipe vai falar contigo e a gente vai conversar para trabalharmos juntos, fazer um projeto incrível. Se você é um profissional de marketing e branding, quer se especializar justamente para se tornar um expert no assunto, a gente está com a lista de espera do BDP Especialização aberta. É um programa de formação avançada que você vai trabalhar e estudar junto comigo durante 3 meses, numa turma extremamente exclusiva com no máximo 10 alunos, e a gente ainda tem um trabalho de conclusão de curso que vai ser revisado por mim e 2 profissionais de mercado convidados para dizer se você está no caminho ou não de fazer uma boa estratégia de branding. Coloque seu nome na lista de espera, galileonogueira.com/BDP, escolhe lá BDP Especialização, coloca seu nome que a gente te avisa assim que as matrículas estiverem abertas. E eu não posso esquecer e não posso deixar de agradecer o meu grande patrocinador desse podcast, Deskify, do qual eu sou embaixador de marca, que é justamente uma plataforma para ajudar a sua gestão na área de marketing, ajudar a sua rotina de marketing a ser menos caótica e muito mais organizada. Lá você vai direcionar briefing, colocar os seus assets de marca, você vai aprovar, reprovar, comunicação, você vai falar com o seu próprio time internamente, você vai organizar toda a sua rotina de marketing, campanha, asset, peça. Então clique aqui no link que está aparecendo na tela, se você está vendo no YouTube, para fazer o seu demo de 7 dias. E se você, por acaso, só está ouvindo através do Spotify, acesse deskify.io e solicite o seu demo, que você vai ter lá 7 dias para ver como a sua rotina de marketing vai ficar organizada. A gente usa lá na Galileu Branding e nossa vida mudou completamente. Beleza? Vamos ao episódio de hoje. Hoje temos aqui um convidado super especial para falar de um assunto que eu estava comentando com ele, inclusive, que eu já tenho mais de 14 anos de experiência, já fiz um monte de projeto, mas um projeto de music branding eu nunca tinha feito. Seja muito bem-vindo, Jameson, ao Branding Tudo Podcast.
Muito obrigado, Galileu. Valeu por me receber. Um prazer estar aqui. E vamos falar, né? Duas coisas que são paixões, digamos assim, nacionais, talvez. Branding e música, né?
Boa, branding e música baixa nacional. Gostei. Uhum.
É, aqui
de
na Galileia.
É, na Galileia.
É baixa nacional.
É baixa nacional, muito bom. O Jameson é publicitário formado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, nordestinos aqui, no comando, e atua há 12 anos no mercado, já passou por veículo, cliente, agência, atua também como consultor nas áreas de atendimento ou planejamento, e hoje é um graduando em ciência de dados. Ele é diretor de conta da Bananas Music, empresa que atua com curadoria musical, direção artística, pesquisa e mapeamento de cenas para marcas como Natura Musical, TNT, Deezer, Melissa, Black Princess e Peugeot. Então aqui a gente tem marcas de peso que usam da estratégia de music branding para construção de conexão emocional e toda a diferenciação, mas eu vou deixar o Jameson falar, porque eu não vou ficar explicando aqui, né? Eu quero ter essa aula também. E pra gente começar, eu queria entender um pouco qual é a diferença, e se existe alguma diferença, inclusive, entre music branding, sound branding, audio branding, porque basicamente a gente tem... É, quando a gente olha as disciplinas de branding, tem vários nomes. Marketing sensorial, marketing olfativo, tem, né, marketing sonoro. E aí confunde marketing com branding, uma confusão. Mas me explica, o que, que é o music branding nessa história e qual que é a diferença que ele tem entre áudio, sound e todas essas nomenclaturas?
Não, perfeito. Eu vou então dar uma resposta curta e rápida e aí depois a gente tende essa conversa, essa questão. Sound branding... O audio branding é algo que já está muito mais estabelecido, já é muito mais antigo, né? Que é o Plim Plim da Globo, é o Tudum da Netflix. Vai muito para esse lugar de assinaturas sonoras e é um trabalho muito feito por produtoras de áudio. O music branding já é uma disciplina bem mais nova. Se a gente olhar para o recorte do Brasil, as empresas mais antigas que fazem isso não chegaram a 20 anos, então a gente não tem 2 décadas da disciplina aqui no Brasil, né? E no Brasil, ficou muito atrelado à construção de playlists e à experiência de ponto de venda, né? A gente também começou assim, falando especificamente de Bananas. A gente também começou assim, fazendo trilha para PDV. E aí, na época, ia no pendrive, ia num CD e tudo mais. E a coisa foi evoluindo. O mercado avançou muito nesse sentido de tecnologia, né? De ter players próprios para que a música toque e para que haja um controle. Inclusive, a maior parte das empresas que fazem esse trabalho focaram mais em tecnologia, mas o Bananas entendeu que o que poderia trazer essa diferenciação, o que não é commodity, é justamente a curadoria musical. Então a gente foi por outro lado e focou nesse caminho, né? De tentar construir uma curadoria que faça sentido para aquela marca, que se adeque às necessidades dela. E aí, tanto de território quanto de posicionamento, mas também de demandas ali, pensando em PDV, de demandas do dia a dia, né? Então, putz, a loja de manhã ela tem um fluxo específico, de tarde tem outro, ou no fim de semana é algo diferente. Então a gente consegue fazer esse controle. Mas é isso, sound branding é assinatura sonora, é produtora de áudio. Music branding aqui no Brasil começou com playlist, e a gente, na verdade, vem tentando puxar essa régua para outro lugar, foi entendendo as necessidades da marca, e hoje a gente coloca que o music branding, que é feito no Bananas, é basicamente posicionar marcas através da música, né? Usar a música como um asset para marca, para construção de marca.
Não necessariamente ligado a uma playlist em específico, etc. Eu posso simplesmente fazer um estudo com a Banana do tipo, quero entrar no território de música e hoje eu tô querendo entender se é o trap, se é o rap. Me ajudem a achar esse mapeamento?
Isso. Colocando numa timeline, pensando em Bananas, né, os outros concorrentes eles meio que continuam ainda na playlist, né? O modelo de negócio para eles funciona dessa forma. Mas a gente começou na playlist para ponto de venda, e aí o Spotify chegou no Brasil, inclusive o mercado ficou um pouco preocupado com isso, a gente entendeu que era uma oportunidade, na verdade, e aí foi lá, bateu na porta deles e falou, ó, a gente faz curadoria para marcas e tudo mais, então lá em 2017 a gente fez uma parceria com eles e começou a cuidar, né, porque eles, o escritório deles era só comercial, né? E aí a gente começou a cuidar desses projetos que vinham das marcas e a gente fazia essa curadoria. Um pouco depois a gente entendeu que, tá, pra gente fazer uma boa curadoria, a gente tem que entender dessas cenas, a gente tem que entender desses mercados. A gente já tem esses dados aqui e esses dados estão se tornando cada vez mais valiosos, porque as marcas estão querendo cada vez mais usar da música de maneira mais assertiva e mais genuína, né? Porque, enfim, a música na publicidade, ela já está estabelecida há muito tempo. Mas como usar esses territórios, como usar esses gêneros, esses espaços, a partir, de fato, de um posicionamento genuíno? E aí a gente entendeu que esses mapeamentos, que essas cenas, também poderiam ser um produto. E aí hoje, né, de alguns anos para cá, a gente tem também os festivais e os eventos como um momento muito importante para as marcas, né? Muito importante para a presença delas, seja para se posicionarem, seja para não. Eu já ouvi muito isso. Putz, por que você está no festival tal? Ah, eu estou para o meu concorrente não estar, né? Então, a coisa aconteceu, ela está estabelecida, as marcas têm que responder, e aí muitas vezes essa resposta é justamente: putz, eu estou lá para o meu concorrente não estar, e aí o que a gente faz é ajudar as marcas a estarem de maneira estabelecida. Por isso, quando o festival começou a ser uma coisa tão grande quanto é agora, né? Tão capilarizada, de janeiro a janeiro, no Brasil inteiro, a gente também fez mais um movimento e trouxe o Mapa dos Festivais, que é uma empresa que faz parte do grupo do Bananas, que é basicamente uma plataforma onde a gente mapeia esses eventos e eles estão disponíveis como uma espécie de repositório, como um Google dos festivais. Sim. Dentro do nosso site, mas ele também é uma plataforma de conteúdo e para juntar essa comunidade de apaixonados por festivais nas redes sociais, aí tem mail, enfim, a gente tem um produto, né, e uma possibilidade para o fã do festival acompanhar tudo que está acontecendo e conhecer o Brasil e viajar o Brasil através de festivais para seguir o seu artista preferido ou para encontrar um festival com conceito que ele acha legal. E também tem o produto para as marcas, que é, ó, tá aqui, esses são os festivais, eles acontecem nesse período, e aí a gente junta essas informações, Bananas e Mapa, e a gente consegue entregar uma solução que vai desde o mapeamento até uma entrega de mídia, de fato, para facilitar. Para que a marca possa falar, né, do festival, porque de repente ela passou o ano inteiro sem falar de música e aí chega o momento.
No momento ela fechou só uma cota de patrocínio ali.
Isso, e aí a gente tem o Mapa dos Festivais como uma plataforma que vai dar, que vai endossar esse discurso dela justamente a partir desses conteúdos que são parceria.
No final a gente tem um racional na escolha, né? De você de fato estar ali porque faz um sentido para aquela marca estar ali, não só para o seu concorrente não estar, porque acho que isso faz parte também. Em um dado momento você fala, ó, é um grande festival, se eu não pegar o patrocínio aqui, ele pega e eu perco venda, né? Estamos olhando para negócio.
Claro.
Mas você também pode ter um pouco mais de racionalidade. Tá, então o que eu vou fazer lá naquele lugar? Não é simplesmente fazer um stand qualquer ou fazer qualquer tipo de ação, mas pensar intencionalmente realmente como que a gente constrói.
Uhum. E só pra pontuar,
fala.
E a gente tem cada vez mais grupos, né? As empresas estão se juntando em grupos. E aí, às vezes, tem uma empresa do grupo que poderia fazer muito mais sentido naquele patrocínio, naquele festival, mas acaba indo pra outra, porque ali no dia a dia o time de trade conseguiu fechar aqui, o time de patrocínio conseguiu fechar ali, e as marcas não necessariamente estão se conversando tão bem. Então, uma coisa também que a gente costuma fazer e que acaba sendo muito valiosa para esses grupos, é tentar entender e definir, tá, como é que a gente não canibaliza as oportunidades dentro de casa, sabe? E aí, você consegue contar histórias mais legais e não sair, não ficar só nessa preocupação do, putz, o meu concorrente está lá, eu tenho que colocar alguém. Mas quem você coloca, sim, vai fazer muita diferença e no final vai tudo pro mesmo lugar, né?
É, né? A construção, ela sempre... ela volta para a mesma... o dinheiro volta para a mesma casa. Principalmente, uhum, quando é uma empresa com um grupo, né, de marcas. Mas acho que faz muito sentido até para quem tá no festival também. Algumas marcas que você vê que tem uma relação com a música e faz sentido. Você pega uma Bex, por exemplo, que tá sempre em festival de música eletrônica, super bem posicionada.
Isso.
Que quando você vê uma Budweiser, você fica assim, ué, mas por que a Budweiser tá aqui, né? Não faz, uhum, muito sentido. Ela tá muito ligada com o esporte, ligada com toda essa cultura que a gente tem hoje de... do basquete, por exemplo, essa cultura um pouco mais americana. Então, acho que faz sentido também a gente olhar por esse aspecto de entender quais marcas elas poderiam estar ali trabalhando da melhor maneira.
Uhum.
Só que eu fiquei curioso, pensando em metodologias e processos, porque, né, eu trabalho como consultoria também, então, no final das contas, a gente tem sempre esse método para desenvolver e chegar nesse lugar. Eu fiquei curioso para saber como que é esse processo de construir. Porque quando você fala, né, que começou com um playlist... Meu primeiro pensamento, ele vem lá atrás, que é quando você entra numa loja, tá tocando uma música lá. E algumas vezes você tem uma loja falando lá, você está ouvindo a rádio? Tarará. Ou, por exemplo, a Farm, que tem a Rádio Farm também, que você fica ouvindo lá. E eu lembro que na época que eu conheci a Rádio Farm, era super elogiada, assim. Ah, nossa, é uma super curadoria, muito legal de ouvir, é muito gostoso. Mas como que a gente faz, então? Eu cheguei hoje na Bananas, falei, ó, eu quero fazer o Music Branding do Branding Tudo Podcast, dessa marca aqui que precisa... ser construída. Como que funciona esse fluxo? Eu te dou um briefing, você senta comigo, você tem que olhar o meu brand book e entender o que é minha marca primeiro, para depois começar a pensar nisso.
A gente tem uma metodologia que iniciou junto lá com o PDV e tudo mais. E nesse processo, a gente inclusive construiu o que a gente entende como 4 níveis de envolvimento de uma marca com música. E o primeiro passo é justamente entender em que lugar desses 4 níveis a marca está. No primeiro nível, a gente tem a música como ponto de partida. Então, é uma música de fundo lá na loja ou uma playlist numa plataforma de streaming. Mas é algo muito incipiente ainda e até quase inconsciente. Porque, né? Tipo, imagina uma loja sem música, isso não vai acontecer. Tá estabelecido que precisa ter música. E aí, pode ter qualquer música lá ou pode ter uma música que já direciona um pouco. Então, esse é o ponto de partida, é o primeiro nível. No segundo nível, você tem a música como relacionamento. Então, você já tem um pouco mais de consciência, você já tem música em mais pontos de contato com o cliente, você tem uma ação pontual de, putz, vamos trazer um artista aqui para fazer alguma coisa na loja, vamos trazer um artista para fazer um post numa rede social. A partir daí, você já está se relacionando um pouco mais com o mercado, trazer um artista para assinar uma campanha, pode ser também. Num terceiro nível, você tem a música como posicionamento. Então, você começa a fazer parte de movimentos que já estão estabelecidos dentro da cultura da música, né? Então, você vai patrocinar festivais, e aí você deu o exemplo da Bex, né? Tipo, nesse caso, eles buscam patrocinar festivais de música eletrônica. Então, eles estão se posicionando dentro desse universo, vão buscar apoio aos DJs, vão ter todos os outros pontos, preferencialmente, e também vão trabalhar esse posicionamento se juntando e fazendo parte de algo que já existe. E num quarto nível, que é o nível mais alto, você tem a música como uma plataforma de negócio. E aí você vai fomentar cenas que ainda estão por vir, ou que ainda são muito pequenas, e você vai permitir com que elas aconteçam, né? Hoje, o nosso maior exemplo de marca nível 4 no Brasil é Natura, né? Uma marca que está há muitos anos investindo na música, que tem Natura Musical, que tem a Casa Natura. Então, de fato, a música é uma plataforma de negócio para Natura. Já tivemos Skol em outro momento também, né? Tinha o selo, tudo mais. Revelou vários artistas que hoje estão no midstream, alguns, uhum, que estão no mainstream, inclusive, foram revelados, já foram trazidos pelo selo. Então, você precisa primeiro entender em que nível essas marcas estão. E não tem necessariamente um nível certo ou um nível errado. Mas assim, a música é um ponto de paixão do brasileiro, inclusive mais do que quando a gente olha pra média mundial. Música é um negócio que todo mundo gosta, mas no Brasil, a gente gosta ainda mais e gosta muito da nossa música também. O brasileiro tem muito essa coisa com a própria música. Então, é interessante que você esteja no máximo possível desses níveis pra se utilizar dessa possibilidade. Quando a gente entende em que nível a marca tá e qual é o problema que ela quer resolver, porque pode ser o PDV, ou a marca pode querer um brand book sonoro, digamos assim, pra tipo, putz, quando eu for passar pro meu time de social, ele escolher músicas pros vídeos stories que vão fazer sentido dentro disso que a gente tá reforçando. Quando eu vou buscar um artista para patrocinar também. Então, esse documento serve para brifar ou para direcionar outros fornecedores da marca e para tomada de decisões lá dentro. Ou não, é isso. Putz, eu vou entrar muito no território. No ano que vem, eu vou trabalhar essa plataforma. Então, eu preciso entender a fundo esse público e como as pessoas se relacionam com esse gênero, como isso faz parte da cultura. Então, cada necessidade vai trazer pra gente possibilidades e frameworks diferentes. Mas no fim, o que a gente faz é um trabalho de branding. Então a gente tem esse braço dos frameworks, de trabalhar com essas ferramentas que a gente já conhece. Inclusive, a gente tem esse cuidado de já usar um léxico que faz parte do universo das marcas para facilitar essa adesão. Mas também tem esse outro lado de estar próximo do mercado e da indústria da música, de saber quem tá lançando o quê, quem são os artistas que estão chegando, que estão vindo suportados por um determinado produtor, ou enfim. Esses movimentos todos, eles vão apontando pra gente, sim, quem tem mais potencial, quem tá muito relacionado com o movimento que de repente está acontecendo lá fora e que deve chegar no Brasil em breve. Então a gente junta esses dois universos, né? Mas de maneira geral, o processo é muito similar de... A gente faz uma reunião de briefing, faz um debrief, aprofunda essa pesquisa para começar a criação, faz o processo de criação e faz a entrega, utilizando todas as estruturas que quem está em casa provavelmente já conhece.
Eu sempre falo, quando a gente está discutindo branding, a gente tem muito isso, essas caixinhas, né? No music brand, personal branding, brand employee, né? Employer branding, desculpa. E eu acho que, assim, beleza a gente fazer essas divisões, mas no fundo, a gente sempre tá falando sobre construção de marca. E essas derivações, elas fazem parte de um plano sempre muito maior. Eu até teve uma conversa sobre employer branding recentemente, que eu participei de um podcast, que eu falei, eu não sou muito a favor de você ter uma área de cuidados de employer branding. No final das contas, é branding e como a marca se relaciona com colaboradores. Assim como você tem que tomar o cuidado como ela se relaciona com o consumidor final, com a imprensa, com o governo, com o investidor. São só públicos que mudam, mas no final a construção de marca é a mesma, né? Então a gente só faz isso para organizar na nossa cabeça dentro do mercado, mas no final a gente está construindo marca. E acho que olhar para a metodologia e o léxico, principalmente ser muito claro, faz com que a gente também ajude a democratizar o acesso a esse tipo de disciplina, porque acaba que, de novo, a gente já tem branding que está sendo ensinado ainda. E aí agora tem que ensinar mais uma outra camada, que é um pouco mais profunda para as empresas. Então, que ótimo saber que vocês usam também essa mesma plataforma, digamos assim, de marca, que basicamente serve para tudo, né?
É uma resposta ao mercado natural da... A gente tem, né, se especializado cada vez mais, a gente enquanto mercado, enquanto, né, a comunicação vai sofisticando, os canais vão sofisticando, então a gente tem que ter uma resposta. Eu concordo com você que a gente tem que olhar para a coisa como um todo, mas é isso, acabam que vão surgindo oportunidades de mercado, e essa foi uma leitura que a gente fez.
Sim, putz, aqui dá para aprofundar. Especializações também, tem empresas especialistas nisso, né?
Isso, exatamente. Então acho que é um movimento natural, mas seria interessante que todo mundo tentasse tomar cuidado e olhar para a coisa lá para cima, né, para esse guarda-chuva. De maneira cuidadosa e entendendo que parte todo mundo meio que de um mesmo lugar.
É, porque quem tá gerenciando do lado da marca ali, a pessoa olha pra marca como um todo. Uhum. Né? Então, quando a gente brinca na Auto Doom lá do Netflix, ou o bipzinho da Intel, por exemplo, eu não acho que é uma pessoa que tá só olhando para a parte musical e uma outra só olhando. Não, a pessoa tá olhando pra marca como um todo. E aí, você pode ter pessoas que cuidem de alguns pontos de contato. Mas, no final das contas, é uma marca só. Né? E acho que essa divisão... É muito mais pra nós que trabalhamos do que pra fora. Pra fora o consumidor acho que é tudo uma coisa só. Não a curadoria, a playlist, o que seja, é tudo vindo de uma marca só. E aí, James, eu fiquei pensando quando a gente tava falando dessa pauta. Primeiro ponto, quando a gente fala de construção de branding, os clientes procuram e falam, mas qual que é o benefício de ter branding, né? Qual é o benefício de fazer? Aí quando a gente faz pesquisa, qual o benefício de fazer pesquisa? Ah, qual o benefício de posicionar uma marca? Qual o benefício de criar uma expressão visual? Qual o benefício? E aí eu queria entender, pra quem tá ouvindo principalmente aqui, e eu tô fazendo perguntas, gente, como se eu não soubesse de nada mesmo, tá? Tô aqui pra gente ouvir exatamente como funciona. Qual que é o benefício de você contratar uma empresa como Banana, por exemplo? Eu tô atendendo uma marca aqui, sei lá, como Itaú, e eu vou conversar com você e falar, olha, eu preciso muito fazer uma estratégia de music branding junto com vocês. Como que eu gero essa sensação para eu vender para um cliente, que é muito importante, de fato, ele ter isso? O que é o benefício no final?
O principal benefício é ter a música como um asset, né? A música é um ponto de paixão, como eu falei, que é muito grande, que atravessa muitas possibilidades. Se a gente pensa no Brasil, quais são os grandes momentos que a gente tem ao longo do ano? São momentos que eles só acontecem por causa da música. Carnaval, é São João, a gente tem o churrasco como esse momento, né? Tipo, esse micro momento que faz parte da nossa cultura. Todos esses momentos, eles fazem parte do que a música pode oferecer. Então, principalmente, ter a música como uma ferramenta e aí, nesse caso, se utilizar da música de uma maneira autêntica que vai chegar nas pessoas fazendo sentido e que vai potencializar todos os outros canais, todos os outros meios a contarem histórias mais legais, a se utilizarem daquilo. Quando a gente pensa no mercado, indo um pouco agora para a publicidade, né? A escolha da música sempre foi algo muito importante para o criativo. Né? Tipo assim, faz parte do processo de criação dele. Muitas campanhas são baseadas na música que foi estabelecida, que foi escolhida e tudo mais. Então, assim, é algo que já estava acontecendo, mas aí você tem que contar com um criativo que entenda de música ou que tem um insight a partir daquilo e ele vai contar uma história legal com aquela música.
Quando inclusive tem as pessoas pesquisando sobre a música do comercial. Eu já vi muito isso, né? A música do comercial da Dove.
Sim.
As pessoas tentando descobrir que música é. Às vezes é uma música que foi criada pro comercial, mas às vezes é uma música que já é conhecida também, né?
Total. E aí é isso. Isso é uma... É algo de desejo dentro do mercado, né? Putz, eu quero escolher a música. Ou então o cliente que, putz, é muito fã de um artista. Eu quero trazer esse artista pra minha marca porque eu quero conhecer ele, porque enfim... A gente sabe que essas coisas todas acontecem, sim, né? Somos seres humanos antes de sermos profissionais. Mas aí a gente passa a tomar escolhas que talvez não nos permitam contar as melhores histórias, não nos permitam encontrar as melhores tensões a serem trabalhadas, né? Então, principalmente, é conseguir usar a música como um asset e usar ela de maneira a potencializar todas as outras escolhas, todos os outros canais. E aí, potencializar na construção de marca, mas potencializar também no ponteiro, sabe? Uma boa escolha de um artista que vai assinar uma campanha pode definir se essa campanha vai vender de fato bem ou não, sabe? Muitas vezes a escolha parte ou desse gosto pessoal, ou do tipo, putz, o artista X é gigantesco, tá, então vamos nele, porque vai ser mais fácil.
Traz sertanejo, sertanejo é o mais escutado do Brasil. Vamos
isso, embora. Só que aí você nunca falou de sertanejo, você nunca falou de nada relacionado a esse universo, porque a música ela tá inserida num contexto de consumo, né? Tanto de consumo de produtos, quanto de consumo da própria música, quais são os lugares, quem tá consumindo, como as pessoas se relacionam entre si enquanto estão consumindo essa música. Tudo isso entra como variável, né? E aí você nunca faz parte de nada disso, aí você chega, oi galera, eu vou falar de sertanejo, sabe? Não faz sentido. De repente, se você falar de um outro gênero que parece menor, de um artista que tá em ascensão e ainda não aconteceu como a gente considera, sim, uma carreira,
sucesso, né?
Isso. Esse artista vai gerar um baita impacto. A gente tem um case muito legal com o Yukon, que é um cliente que a gente já trabalha há muitos anos. Yukon é uma marca que faz parte do grupo Renner, né? Isso, de varejo de moda. Jovem que faz parte do grupo Renner. A gente tá com o Yukon há praticamente o tempo inteiro que o Bananas existe, né? Aí é mais de uma década. E a gente tinha uma... Eles tinham um desejo, tá? A gente quer trabalhar Dia dos Namorados. E a gente trabalha, na verdade, Dia do Amor. Eles focam muito em Gen Z, vamos fazer uma campanha do Dia do Amor, a gente quer trazer um artista para assinar. E aí, a partir daí, você começa a pensar, tá, putz, quem são os nomes óbvios e que estão postos e tudo mais, e poderia se escolher qualquer um desses nomes. Mas a gente fazendo esse trabalho de curadoria, a gente entendeu, tá, vai ser potencializado se esse artista tiver algum background de música, de moda, porque sim, eles, nem toda marca de moda trabalha moda como um território, mas o Con trabalha com muita força. E o Con tinha canais de interesse específicos. Então, TikTok era um canal de interesse muito grande para a marca. Então, tem que ser um artista que também já tenha uma base por lá. quem é que tem a cara, né? Aí a gente vai para aspectos que a gente pode colocar como mais intangíveis, assim como dizem que o branding é intangível, mas na verdade que estão postos de tipo, putz, essa pessoa tem a cara do cliente, essa pessoa se fala nas redes sociais como, da forma como a marca fala, e como é uma marca que em social não usa letra maiúscula, só escreve com letra minúscula.
Bem Gen Z.
Isso, exatamente. Então, assim, quem é o artista que, sabe, se conecta com todas essas coisas e, principalmente, quem é que tá perto de ter uma crescente? E aí a gente chegou na Clarissa, que inclusive se lançou como artista de música, mas antes era uma criadora de conteúdo de moda, Clapivara. E aí a gente, a partir daí, desenvolveu junto com a Paim, que é um outro aspecto. A gente não é concorrente, a gente não quer tirar do criativo a escolha dele da música. A gente quer ajudar ele a escolher uma música melhor. E do mesmo jeito que tem uma empresa de pesquisa que vai ajudar num planejamento, a gente vai ajudar nessa construção colaborando. A gente começou a colaborar com a Paim para desenhar essa campanha. E a partir daí veio, vamos co-criar um clipe, vamos lançar uma música da Clarissa como uma música de carreira dela, mas que ela, o ponto de partida dessa música vai ser uma ação no Twitter da marca, onde a gente vai buscar histórias de amor dos clientes, e aí ela vai se inspirar nessas histórias de amor e vai construir a música, mas de fato sendo uma música de carreira. Então a gente fez a música, fez o clipe, lançou a música, fez uma lista de achadinhos, escolhas dela no site, sabe? Fez a coisa realmente olhando pro todo. E a partir daí, a gente conseguiu, inclusive, ter uma campanha que foi o recorde de vendas em um dia para a marca dentro do e-commerce, dentro de qualquer outra data. A gente conseguiu 70% do valor investido na ação inteira só de mídia espontânea. Então, assim, aconteceu, sabe? Virou conversa, gerou esse engajamento. E é isso. Era uma artista que talvez não estivesse no radar de outras pessoas que estavam... Putz, vamos olhar, sei lá, escolher a...
Vamos escolher a óbvia, Ana Castela.
Isso, Ana Castela. Exatamente, sim. Sabe? Então, tá, vamos procurar algum outro artista aqui. A gente encontrou e foi um baita sucesso.
Legal.
Construiu uma experiência... muito legal, que começou ali no Galera Manda em Suas Histórias de Amor e terminou com um show dela pros fãs, pros clientes mais fiéis da marca, a partir do CRM da marca. A gente fez um show em loja com clientes convidados, sabe? Massa. E aí isso foi pra social também. Enfim, é isso. Dá pra construir a coisa de maneira complexa e sofisticada, sem necessariamente esperar que o artista seja um canhão de mídia. A Clarissa até era uma artista bem grande no TikTok, principalmente. Mas esse não era o ponto. Não era uma plataforma de mídia, sabe? A gente usa a arte de quem está sendo escolhido ali junto com essa plataforma de mídia e não só o canal. Porque o canal, sim, pelo canal, coloca dinheiro, no, sabe?
E vai funcionar. Faz patrocinado, traz isso, alguém com números grandes, big numbers, e vambora. Vai funcionar.
Né? Mas não vai contar uma história.
Não vai contar uma história. Eu acho que isso é o grande pulo do gato aqui. Quando a gente fala principalmente de música, é o cenário que a gente, pelo menos o que eu observo aqui do lado de consultoria principalmente, é esse. Quem são os grandes nomes, quem são os nomes que estão em ascensão, mas não necessariamente ascensão que a pessoa ela é desconhecida, não é uma ascensão, é assim, é uma Ana Castela que tá começando a quebrar recorde, então aí você já começa a chamar, mas já é alguém muito grande principalmente, não é que ela é uma pessoa muito pequena e depois cresceu muito. E aí as marcas vão no caminho confortável, que é, se eu colocar a Isa, dificilmente vai dar errado, porque a Isa é a Isa, cara, a Isa vai funcionar sempre. Mas acho que a questão aqui é, a Isa é a melhor pessoa para estar aqui, para construir o que eu preciso como marca ou não? Não é se ela é grande ou pequena, não é? E acho que isso passa um pouco por todos os porta-vozes de marca, garoto propaganda, a gente sempre entra no mesmo lugar, né? A gente teve recentemente uma discussão com um prospect que a gente estava conversando, que ele falou, quero trazer o Rodrigo Hilbert. Eu falei, cara, mas por que o Rodrigo Hilbert? Assim, qual parâmetro você usou para chegar nessa pessoa? E aí ficou meio assim, eu falei, bom, então se não tem um parâmetro, serve todo mundo.
Uhum.
Pode ser Anitta, pode ser Hilbert, pode ser Ana Maria Braga, pode ser qualquer pessoa, porque eles são grandes, têm fama, têm canal de mídia, um tá na TV aberta, a outra tem 30 milhões de seguidores, e aí, né, como que a gente funciona? E aí o cliente ficou pensando que parâmetros seriam esses que ele precisava ter. Eu acho que pra música deve seguir o mesmo lugar, né?
Uhum. Total. E eu acho que um ponto importante que talvez diferencie um pouco a música, o artista de música de outros artistas, é que justamente, de novo, a forma com que as pessoas se relacionam com um personagem, às vezes, um personagem icônico, Carmin é um pai da personagem. Talvez se torne um fenômeno cultural, de fato. Mas a música, ela é em si um fenômeno cultural. Sim. Então fica muito mais difícil separar aquela discussão de separar o artista da obra. E aí, às vezes, a obra tá jogando totalmente contra a tua campanha, sabe? Você escolhe porque é artista. Então, assim, eu acho que o cuidado na escolha de um artista de música tem que ser ainda maior. Às vezes é melhor até não usar isso, sabe? Vai pra outro lugar, vai pra um criador de conteúdo, vai pra alguém da TV, do teatro, do cinema. Talvez faça mais sentido. Porque aqui, na música, a escolha tem que ser ainda mais assertiva ou a tua história vai gerar ruído, vai ficar feio, as pessoas vão questionar. Porque esse é um grande ponto também, né? Hoje as pessoas não aceitam mais qualquer nome, em qualquer contexto, sem questionar.
Não, e elas cobram, né? Com rede social a gente vê muito essa discussão. Eu lembro que teve uma época, pelo menos acho que uns 5, 7 anos atrás, que a grande tendência no mercado publicitário era fazer as músicas das marcas. Né? Então, vamos chamar dois artistas para criar a música nova da Coca-Cola. Vamos chamar esse artista aqui para criar a música nova para tal coisa. E sempre, pelo menos nos cases que eu acompanhei, sempre era muito fiasco, assim. Porque era uma música completamente patrocinada, era uma música que você tava ali... Não existia uma expectativa, não era uma música da obra da pessoa, uma música da carreira. Era uma música que falava assim, cara, então você não paga, ela vai fazer uma música, vai lançar. E aí vai chegar um monte de mensagem sobre a marca ali dentro, que eu não quero ouvir, né? Mas as marcas marketeavam muito isso. Assim, não, uma música em colaboração, vai fazer uma cocriação e tal. Eu mesmo já participei de um projeto. Que eu fui muito contra, inclusive, na época. Porque eu falei, gente, não faz o menor sentido você criar uma música pra falar de uma marca. Você não faz o menor sentido.
Uhum. A gente tá reinventando o jingle, né?
Sabe? Tipo assim, qual o sentido você fazer uma música pra falar de uma marca? As pessoas não querem. As pessoas querem ouvir uma música. E quando as marcas elas entram na música, elas entram organicamente. Quando a gente olha o cenário do funk, rap, essas coisas, as marcas estão ali. Mas assim, não é que ela corte e vem e fala, oi, MC, faz uma música pra mim, coloca meu nome. Não, ela entrou como parte da cultura popular, daquele cotidiano que tá ali. E aí, se a Lacoste quiser se apropriar dessas pessoas, que é como ela tem feito, né? De chamar pra perto, levar pra um desfile, etc. Beleza, mas você, sei lá, encomendar uma música pra um artista tem que ser uma música, assim, muito incrível pra poder ter um sucesso.
Isso. E até porque é isso, né? A gente ainda tá falando de artista. Então, putz, você tem que ter o cara feliz com você. Se ele não tá feliz com você, não vai ficar bom. Ele não vai entregar o que ele tem de capacidade, né? Nesse caso dessa música co-criada com a Clarissa, tinha uma exigência do cliente, que era ter a frase do posicionamento da campanha, né? Basicamente a assinatura da campanha, mas era uma frase que já fazia sentido ali dentro do contexto. Então foi fácil pra ela inserir, sabe? Não foi uma. Ah, não, aí você tem que falar que you comigo, sabe? Não sei, qualquer coisa assim, porque às vezes as exigências são essas, né?
Sim.
É meio aleatório.
Tem que falar you comigo, é ótimo, né?
Sabe? E assim. Às vezes acontece, a gente sabe que acontece muita coisa
gente,
por aí.
Gente, o mercado. Tem horas que o capitalismo vence. Eu sempre falo isso, tem horas que o capitalismo vence.
A gente, muitas vezes, nem sabe de onde essas decisões vêm. E por mais que pareçam aleatórias e arbitrárias, não são. A gente sabe que, a gente, no fim das contas, a gente tem que atender a expectativas e tem que responder. Né? Acaba sendo muito fácil também para esses artistas, mesmo sabendo que, putz, o retorno talvez não seja tão bom... Quali, mas quanti, o número vai ficar legal no relatório, vai ter, sabe, muito engajamento. A gente não olha aqui para os sentimentos e vai na fé no que a gente conseguiu alcançar. E aí respondeu, atendeu a expectativa dessa caixinha que a gente tem que preencher aqui. Essa caixinha tá preenchida, tá resolvido. Vou olhar para outro problema, porque a gente sabe também que são muitos, né? Não faltam.
Time de marketing, sinta-se abraçado nesse momento, que a gente entende vocês. Eu sempre falo em palestra, quando eu vou fazer qualquer tipo... Na verdade, assim, quando eu vou fazer qualquer tipo de comentário ou crítica sobre alguma ação, etc., eu sempre penso empaticamente, tipo, cara... Eu já estive nessa cadeira. O que chega de decisão de cima pra baixo, decisão sem pé nem cabeça, que ali, como um CLT que você tá trabalhando, você precisa cumprir, não tem muito o que fazer. Né? Então, eu não julgo. O que eu faço é apontar caminhos e oportunidades que podiam ter sido melhor absorvidas, ou melhor feitas, ou melhores escolhas. Mas eu costumo dizer em aula, principalmente, né? Toda escolha, ela foi uma decisão racional. Alguém escolheu aquele artista, alguém aprovou, alguém assinou, alguém pagou. Tá, tem uma escolha. Ainda que ela não seja a melhor escolha, Mas teve uma escolha, teve algum critério que veio de algum lugar. Esse critério pode ser gosto pessoal, esse critério pode ser meu chefe mandou, sei lá, qualquer coisa.
Pode ser uma permuta com um canal de mídia específico.
Uma permuta,
a gente só vai ter esse canal aqui, galera. Trabalho.
Exato.
Nossa, mas não faz. Só tem isso aqui. Tá resolvido, foi resolvido lá em cima. Vamos fazer.
O que a gente pode fazer desse limão, de fato, a limonada mais gostosa que a gente puder?
Uhum.
Eu acho que tem um lugar muito voltado a pensar muito nisso, do tipo, tá bom, então a gente vai fazer com esse artista, o que a gente pode fazer com ele que constrói pro que a gente precisa? E não simplesmente fazer qualquer coisa só porque ele tá na permuta aqui, que, sei lá, o meu chefe conseguiu.
Total.
Então eu acho que aqui tem um lugar muito bom. Bom, estamos encerrando. E aí eu tenho minha última pergunta, que é a pergunta do milhão. Você já respondeu ela, mas eu quero enfatizar um pouco sobre isso. Que é, existe algum tipo de mensuração desses resultados? Você trouxe aqui o case da Yukon, acho que mostra muito. Que é, não necessariamente você vai olhar para o music branding em si, mas você vai olhar para o que você faz com ele, né? Uhum. No final das contas, então, a plataforma de música é que vai ter o resultado. Aquela ação promocional, aquela campanha. Vocês fazem algum tipo de pesquisa para entender, por exemplo, de uma playlist que gera conexão ou não gera? Como que vocês ajustam rota? Sei lá, em algum momento vocês fizeram um plano, a marca pediu para se tornar mais próxima do trap e aí não colou, sei lá, o pessoal do trap não entrou nessa vibe e vocês têm que mudar a rota. Como que vocês trabalham nesses processos?
Começando do final, nunca aconteceu isso, né? Às vezes a marca não necessariamente está afim de entrar num território, mas sempre que a gente apontou, a coisa aconteceu. Porque parte de muita pesquisa...
Parte de um estudo prévio,
isso,
né? Não tem
como. E se a coisa foi feita de maneira genuína e cuidadosa, e dá pra entrar. Todo mundo tá... Hoje em dia, as pessoas já não têm mais essa barreira com marca. As pessoas ficam felizes. Putz, tá o artista que é pequeno... Tá com a marca, putz, isso é muito legal, sabe? Há alguns anos era tipo, putz, o cara se vendeu. Hoje em dia não, hoje em dia as pessoas querem estar com as marcas, sabe? Então, não necessariamente isso aconteceu. Olhando pra PDV e pra playlists em plataformas de streaming, a gente tem um pouco mais de limitações. O próprio Spotify tem um serviço como esse, chama Soundtrack Your Brand, mas ele só oferece, ele não oferece no Brasil, oferece na Europa e na América do Norte. E ele fez algumas pesquisas que apontaram justamente como não ter música reduzia as vendas em 4%, ter qualquer música aumentava a partir desse zero em 4%, e ter uma música que faz sentido para a marca, aí vai para 9%, 10%, sabe?
Legal.
Também trabalharam com o desejo das pessoas, tipo, putz, você gostaria de comprar mais uma marca que usa música a partir de algo que faz sentido para ela, as pessoas são mais positivas, né? Mais de 50% das pessoas falavam que sim, eu tendo a gastar mais para uma marca que usa uma música que faz sentido para ela, ou eu tendo a passar mais tempo num ponto de venda que tenha uma música agradável, que faz sentido com aquela experiência da marca. Então tem parâmetros, essas pesquisas já foram feitas. Quando a gente pensa em plataformas de streaming, elas são muito herméticas, então a gente não tem necessariamente esses dados, eles são dos artistas, alguns, né, os artistas têm, mas as marcas não têm. E aí o que a gente consegue fazer é medir de fora para dentro. Então, até porque esse trabalho geralmente ele é de fora para dentro, uhum, né? Você tem que divulgar a sua playlist. A playlist acaba sendo, inclusive, uma possibilidade, pensando naqueles quatro níveis, quando a gente está pensando no primeiro ou no segundo nível, que a marca está basicamente trabalhando com playlist e tudo mais, acaba sendo um motivo, né? Uma desculpa para falar de música dentro dos seus canais, para gerar alguma conversa. Enfim, é algo mais embrionário e vai servir muito como pano de fundo para ajudar o time a completar ali o seu calendário, seu planejamento e tudo mais. Então, nesse caso, a gente está empurrando pessoas de fora para dentro. A gente consegue medir através da parametrização padrão do mercado e tentar ver onde é que isso está convertendo, como é que está acontecendo.
Playlist, plays que são
seguidor, lá, né? Clicou no link, leu o QR Code, de quem leu e clicou, quantos estão seguindo a playlist de fato, como é que está performando essa playlist. Os números não são muito grandes. Né, a gente tem principalmente para players da música, e sim, né, a gente já trabalhou com... a gente trabalha com os canais pagos da Globo, então o Multishow, que é uma plataforma também de música, tem uma audiência bem expressiva nos streamings. Deezer também, a gente já fez alguns trabalhos para Deezer dentro de playlists editoriais e também dentro de ajudar o time de curadoria a entender um pouco desses movimentos, fazer algum desses mapeamentos, né? Então, a partir daí, a gente consegue ter números mais expressivos. Mas, no geral, É muito mais para você conseguir falar de música do lado de fora e você tem a plataforma ali como um repositório do que necessariamente para você conseguir criar uma grande audiência ali. E aí, quando a gente vai para mapeamento de cenas, vai para patrocínio de festivais, vai para ações de venda, campanhas, aí a gente tem as ferramentas de sempre.
De cada um, né? Do próprio festival, o próprio da campanha, o vídeo, a viralização, o número de views alcançados e tal.
Como você falou, a música ela tá ali como complemento, ela não tá isolada. Então a gente mede a ação como um todo, né?
Boa, você trouxe um ponto aqui que é legal a gente ressaltar, que... Como você falou, você mapeia a cena e você sabe exatamente o que está acontecendo, você vai recomendar para uma marca. É muito mais receio da marca não querer entrar do que o oposto, do que de fato a cena não aceitar. Eu acho que isso é uma das coisas legais para quem está ouvindo ficar com isso na cabeça. A gente teve um caso, por exemplo, com Lacoste, pelo menos uns 3, 4 anos atrás, que a Lacoste, ela de fato não entendia esse movimento aqui no Brasil, quanto o trap usava bastante da marca, o funk, e era associado a um público um pouco mais periférico, principalmente. Ela sofreu muito nesse aspecto quando ela começou a, de fato, renegar essa cena.
Uhum.
E ela foi esperta o suficiente depois de alguns anos de falar: opa, peraí, deixa eu ver como que eu faço então o jeito Lacoste de se apropriar dessa cena, sem necessariamente eu beber de toda a cena em específico, né? Eles foram lá e falaram: bom, vamos trazer essas 2, 3 pessoas pra cá, vamos levar pra um desfile na Europa, vamos talvez criar uma loja que use uma expressão ali como as pessoas nos referem. Vamos ter um pouco mais de ação ali próximo, mas eles não entraram a fundo para se tornarem a marca do trap brasileiro.
Uhum.
Mas ao mesmo tempo também não renegou, né?
Sim. De novo, a música é um fenômeno cultural e a gente não tem controle, as marcas não têm controle sobre isso. Era aquela velha história, enfim, quando as redes sociais estavam se estabelecendo: ah, quer queira ou quer não, sua marca está na rede social. Você pode não estar, mas ela está.
As pessoas estão falando dela.
É meio que esse mesmo papo, sabe? E aí, se você nega isso, vai ficar feio pra você. O exemplo de Lacoste é perfeito. Mas sim, existem gêneros, existem artistas que geram um pouco mais de preocupação do que pode acontecer com a imagem da marca. Mas, de novo, essas marcas elas já estão inseridas dentro daquele contexto. E ainda mais num momento como hoje, onde a gente consegue segmentar tão bem as coisas, será que não faz sentido a gente... Putz, aqui a gente consegue se apropriar, aqui a gente consegue potencializar essa cena e talvez... Aí seria... É até complicado falar nisso, né? Mas assim, como é que a marca pode apoiar e de repente dar suporte para algo que ela entende como negativo daquela cena, que talvez a própria cena não deseje aquilo? E aí, como é que ela pode dar suporte para que aquilo não aconteça?
Para mudar aquela realidade.
Não necessariamente isso é uma questão, porque é isso. Às vezes é só uma leitura elitizada ou elitista de algo que isso é feio. E não necessariamente aquilo é feio dentro daquela cultura, dentro daquele contexto.
Sim,
então, por
sim,
isso
sim.
É complicado. Mas assim, é isso. Seja suporte, conte história, sabe? Contar uma história. Se a gente tem funk aí hoje em dia... Você tá no YouTube, você vai ver todas as campanhas, vai ter um funkzinho ali de música de fundo, mas qual é a marca que tem coragem de contar as histórias do funk, sabe? Aí, putz, você tem uma marca que se posiciona, que fala de mulheres, de poder, potência, e aí você não tá contando a história das mulheres do funk, que poderia ser um momento pra você ter uma conversa ali, pra você evidenciar histórias que são bonitas sem necessariamente entrar em aspectos mais espinhosos.
E vamos ser honestos aqui, entrar no moralismo também, entrar
total
em toda essa parte do cristianismo super forte, evangélico, que julga, enfim.
Uhum.
E eu acho que em alguns momentos, é que daria um outro episódio, tá?
Total.
Acho que um momento
total
aqui, às vezes a gente é meio seletivo nessas discussões, né? Quando você fala mulheres de poder, mas quando elas são do funk elas não podem ser contadas.
Uhum.
E aí você entra num ciclo de, mas é porque as letras também não ajudam muito, né? Mas porque fala muito palavrão e eu não quero estar mais próximo. Tá, mas se você quer estar perto desse território, você tem que abraçar o território como ele
isso
é, ou dar suporte para que ele seja transformado.
E a sua marca tá lá, as pessoas estão consumindo a sua marca naquele momento.
Quer queira ou quer não, né?
Onde você tá com medo de ser atacado, as pessoas não consomem sua marca. Onde você tá com medo de entrar porque, enfim, né, por causa desse moralismo, as pessoas consomem. Então, assim, a decisão... Ela parece, ela não é óbvia.
Uhum.
Ela parece óbvia. De novo, a gente volta em todas as intrincações do mercado. Isso é muito complicado. Mas assim, vamos considerar. E com uma empresa que te ajude a olhar para isso de maneira, sabe, consciente, cuidadosa, entender o que pode ser positivo nessa construção, você pode tomar escolhas. Tem um exemplo que eu gosto bastante lá dentro de casa, que é... a gente recebeu de uma marca o pedido de, tá, precisa escolher uma pessoa para assinar um perfume. Ela não só vai fazer a campanha, ela vai assinar o perfume, vai ser a cara dela. Show, perfeito. E aí eu preciso que ela seja isso, isso e aquilo. Basicamente, precisava de uma mulher que tenha a sua própria voz, que conta a sua própria história. Essa era meio que a conversa e a brincadeira. Aí a gente, tá, então vamos... E precisa ser alguém muito grande, porque era uma marca grande, ia ser um perfume muito grande. A gente foi olhar e tá, tal. Olhamos os 200 hits do momento. Dentro dos 200 hits, 170 eram brasileiros. Que reforça um pouco aquela coisa de a gente gostar muito da nossa própria música. É, desses 170, 38 tinham mulheres como cantoras, né? Como intérpretes. Dessas 38, só 4 as mulheres tinham escrito sua própria música. Então, de um universo de 200, a gente tinha 4 mulheres contando suas próprias histórias. A gente voltou para a marca e falou, ó, você tem isso aqui. É, tá, vai estar bem limitado, porque você pode escolher qualquer outra pessoa que talvez não vai fazer sentido, porque não conta suas próprias histórias. Mas a gente tem essa informação aqui. Olha como a gente pode usar essa atenção. Olha como a gente pode usar isso como uma desculpa, não para lançar o perfume, mas para fazer uma campanha, para posicionar a marca, sabe? Né? Então, assim, quando a gente olha para os dados, quando a gente olha para... Quando a gente se aprofunda nesse tema, e aí eu acho que é nesse sentido que eu acho o trabalho do Bananas muito valioso, a gente consegue encontrar material, consegue encontrar insumo para marca, consegue encontrar insumo para agência, consegue encontrar insumo para relações públicas, para esse ecossistema inteiro, sabe? Para a gente contar histórias mais interessantes. No fim é isso, que é o que as pessoas querem ouvir, música, histórias. Então, como é que a gente conta?
É incrível,
sabe?
incrível. Eu acho que esse episódio ele é uma aula para quem tá ouvindo aqui. Eu acho que a gente quem não conhece ou não foi a fundo, eu acho que a gente tinha um universo muito... Eu digo por mim mesmo, né? Eu só conhecia muito, basicamente, da parte de music ali. Playlist, aquela curadoria que a gente tem. E eu acho que a nossa conversa abriu meus olhos, porque isso vai muito mais além. A discussão é muito mais, não só de um serviço, mas passa numa discussão de cena, numa discussão de atributo, de discussões sociais em algum aspecto, quando as marcas querem ou não se apropriar. E eu acho que o que você trouxe aqui de 4 grandes níveis de interação com a música, desde só uma playlist até, de fato, a plataforma de uma música, também traz muita maturidade para essas marcas e traz muita diferenciação quando ela entende qual o nível que ela tá ali e trabalha muito bem. Então eu quero te agradecer demais, Jameson. Obrigado pela aula de hoje.
Imagina, valeu pelo convite. É o que você falou, dá para... De cada tópico dá para puxar um outro episódio também, porque a música é uma paixão e todo mundo tem uma opinião. Assim como... É quase uma meta questão. Todo mundo que trabalha com marca... Tem essa sensação de, putz, todo mundo quer dar pitaco no trabalho, porque todo mundo acha que entende de comunicação de marca. Música é a mesma coisa. Então, gera sempre essas conversas, essas discussões, é sempre muito interessante. E a gente, nessas trocas, acaba aprendendo muito também. É muito legal, foi muito massa.
Valeu. Maravilhoso, obrigado pela generosidade em compartilhar com a gente um pouquinho do conhecimento. Cidadão, se vocês gostaram desse episódio e gostaram de entender como o Music Branding pode ajudar a sua marca a construir diferenciação, relacionamento, conexão emocional, dê 5 estrelinhas, não esqueça, no seu player favorito e mande para pelo menos 3 pessoas aprenderem algo novo também. 3 novos cidadãos vão chegar a partir da sua indicação. Lembre-se que quando você não indica, você tem o seu passaporte de cidadão bloqueado e você não vai mais acessar nenhum conteúdo, porque eu vou te encontrar na internet e bloquear tudo pra você não ver, beleza? Um abraço e vejo vocês no próximo Branding Tudo Podcast. E esse foi mais um episódio do Branding Tudo, o seu podcast de branding. Não esqueça de me seguir nas redes sociais, @GalileuNogueira, para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do branding.